Bom dia a todas, bom dia a todos. Nesta quarta-feira, 15 de outubro, dia do professor, uma saudação aos professores e professoras que nos acompanham aqui no plenário, na nossa sala, vereador Ramon Barbati Filho, também via rede social, acompanhando esta audiência pública. Invocando o nome de Deus, damos por aberta esta audiência pública proposta pela Comissão Especial, instituída pela Resolução número 132 de 2025, para apresentar, debater, sanar dúvidas, bem como apresentar a redação sobre o projeto de lei complementar número 2 de 2025, que altera o artigo 97 e o inciso 1 do artigo 137 da lei complementar número 3 de 6 de agosto de 2014. Que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências. Essa comissão é formada pelos seguintes vereadores: este que vos fala, Celso Hernandes Duarte, do Progressistas, que sou o presidente da comissão, Lilian Leopoldina da Rosa Cuti, aqui à minha esquerda, do Republicanos, o vice-presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, do Podemos, que é o relator deste projeto, a vereadora Manuela Rosa Couto, do PDT, aqui à minha direita, e também a vereadora Estela Luzardo Alves, do União Brasil. Esta audiência pública está sendo transmitida via Facebook, canais deste Poder Legislativo. Foram convidados o Executivo, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Administração, de Planejamento Estratégico, Procuradoria-Geral do Município, Presidente da OAB, CREA, Conselho do Plano Diretor, Unipampa, SEST, SENAT, CDL, BRK, Sindi Lojas, Defesa Civil, Delegacia Fluvial de Uruguaiana, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a comunidade em geral. Ressaltamos que a vereadora Manuela Couto apresentou o requerimento de número 1415, de 2025, solicitando encaminhamento do mapa complementar referente ao projeto de lei complementar número 2, de modo que esta Casa Legislativa possa visualizar como ficarão as áreas descritas no projeto, conforme justifica a necessidade de análise técnica e legislativa adequada. Ocorre que, em momento anterior, o Poder Executivo, por meio do ofício número 676, informou que o projeto de lei complementar número 2 de 2025 não produz alterações no anexo 1, quadro de atividades, item 1.2, comércio com interferência ambiental baixa, nem nos mapas que integram a lei complementar número 3 de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental. A audiência pública ocorrerá da seguinte forma: disponibilizaremos 10 minutos para os integrantes da mesa para que façam suas explanações e abriremos para o público aqui presente pelo tempo de 3 minutos para fazer a sua manifestação ou questionamento. O público que nos acompanha via rede social também pode encaminhar o seu questionamento também pelas lives. Estamos também registrando nesse momento aqui a presença conosco, além da vereadora Manuela, a vereadora Lilian, que compõe esta comissão especial, também compondo a mesa, Ricardo Moura, representando o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o suboficial Márcio Adriano Marreiros, representando a Delegacia Fluvial de Uruguaiana, da Marinha do Brasil, e também o secretário municipal de Planejamento Estratégico, Carlos Prudêncio, que também é o presidente do Conselho do Plano Diretor. Também estão compondo a mesa de trabalho conosco. Neste primeiro momento, então, podemos, creio eu, como o texto não é muito extenso, eu farei a leitura do projeto. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025 altera o artigo 97, o inciso 1 do artigo 137 da Lei Complementar número 3 de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 97, o inciso 1 do artigo 137 da Lei Complementar nº 3, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 97. Zonas de risco à expansão urbana. Z-risco. São as áreas de contenção localizadas abaixo da curva de nível 53, 53 metros. Locais estes que não poderão ser ocupados por terem condições ambientais inadequadas. Inciso 1º. Nas áreas abaixo da cota de nível, ficam permitidas a edificação e o parcelamento do solo, salvo após recuperada a cota, tanto para a edificação como para o acesso à mesma, de acordo com os parâmetros para ela estabelecidos no anexo 2. Inciso 2º. Desobriga do cumprimento de recuperação da cota e do acesso previsto no parágrafo anterior, os clubes náuticos de embarcações, as empresas de garagem, comercialização e ou locação de barcos a motor ou vela, bem como as de transporte aquáticos para passeios turísticos. Inciso 3º. Desobriga do cumprimento de recuperação de cota e do acesso previsto no inciso 1º as edificações destinadas ao uso comercial com interferência ambiental baixa, conforme anexo 1, quadro de atividades, as atividades exclusivas de confeitaria, bombonier, presentes, artesanato, souvenirs, bar, café, lancheria e restaurante e pizzaria sem forno a lenha, na rua Vasco Alves, entre 13 de maio e General Vitorino, e nas ruas 13 de maio e General Vitorino, entre Vasco Alves e João Manuel, cujo desmembramento ou desdobro se destine a fim comercial, com as seguintes condições. Parágrafo 1º. A aprovação e o licenciamento de projetos e edificações e parcelamento do solo estarão condicionados à averbação de certidão narrativa expedida pela Prefeitura Municipal, onde conste que o imóvel objeto encontra-se abaixo da curva de nível 53, ou seja, em zona de risco, sujeito a enchentes do Rio Uruguai e também termo de renúncia, firmado pelo proprietário e seus sucessores, abdicando de qualquer indenização por danos decorrentes de enchentes. Parágrafo 2º. Certidão narrativa e o termo de renúncia serão averbados na matrícula do registro do imóvel da comarca de Uruguaiana. Inciso 4º. Caso cessem as atividades exclusivas do licenciamento de que trata o parágrafo anterior, não serão permitidas nessa área quaisquer outras atividades, inclusive a atividade residencial. Artigo 137. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas ou a proteção contra as cheias e inundações, exceto o que determina o inciso 3º, artigo 97. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal, em 5 de setembro deste ano. Feita a leitura do projeto, farei a leitura também da justificativa, antes convidando o senhor Alexandre Giorgio, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também integrante do Conselho do Plano Diretor, que ocupe também a nossa mesa de trabalho, e registrando também a presença do vereador Luiz Fernando Bright aqui conosco. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei complementar número 2 de 2025. Ao apresentar a presente proposta, importa salientar que os projetos executados em duas etapas da Orla da Beira Rio tiveram como objetivo propiciar à comunidade uruguaiana, bem como aos turistas, uma área com infraestrutura adequada para desfrutar a bela paisagem do Rio Uruguai. Anterior a esta intervenção, a área não oferecia condições mínimas para a permanência do público, mas mesmo assim, nunca houve a desistência de apropriação deste espaço. A concepção das alterações teve como premissa implementar um espaço de uso público com a afinidade de assegurar o lazer da população com a instalação de equipamentos básicos. A colocação de bancos, lixeiras, canteiros, arborização para sombreamento, iluminação, palco para eventos, passeios pavimentados, sanitários e letreiro turístico propiciam o estar e a contemplação da zona ribeirinha. Conforme previsto, a administração municipal obteve pleno êxito na concepção e execução do projeto da Orla, mas a ideia ainda é que se pode oferecer mais à população e aos turistas. A condição ideal e necessária é que naquele local sejam agregadas atividades que tenham afinidade com a característica da área, a estrutura de poder comprar uma água, se deliciar com um lanche, tomar um café, comprar um souvenir, etc. Com certeza, irão incentivar a frequência das pessoas e proporcionar prazer de vivenciar a natureza de um espaço único. Em função da obviedade dessa vocação, buscamos, através do presente projeto, a qualificação do espaço público, que possibilite, através da iniciativa privada, a existência de atividades correlatas a características do local, com a consolidação do que se pode planejar, permitindo somente as exceções para atividades comerciais. Confeitaria, bombonier, presente, artesanato, souvenirs, bar, café, lancheria, restaurante e pizzaria sem forno a lenha, com o objetivo de viabilizar empreendimentos específicos que terão plena consciência e responsabilidade pelos transtornos impostos pelas cheias do Rio Uruguai. Por todo exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da relevância dessas alterações no plano supramencionado, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lido, então, o projeto complementar número 2 e sua justificativa, coloco a palavra à disposição dos vereadores aqui presentes, mas, inicialmente, repassando já para a apresentação do secretário municipal Carlos Prudêncio, que também preside o conselho do plano diretor. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente dessa comissão, vereador Celso Duarte, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela, vereador Luiz Fernando Bright, a todos os convidados que compõem a mesa, a Marinha aqui presente, representando toda essa questão que envolve a orla, a costa do Rio Uruguai, presidente do CAU e do CREA, também conselheiro Alexandre, a plateia aqui presente e as entidades convocadas, bem como ao público que nos acompanha pelas redes sociais. O envio dessa alteração, desta lei e todas as alterações do diretor dessa lei podem ser feitas a qualquer momento, visto que é uma lei dinâmica. E eu costumo sempre dizer que, quando se fala em plano diretor, se fala em plano diretor, é importante que se leia o título completo dessa lei, que chama-se Plano Diretor de Desenvolvimento, e para mim é uma palavra fundamental, urbano, rural e ambiental. Essas questões que vêm à tona agora e lá em 2010, quando da publicação da Lei de Estatuto das Cidades, fez com que o município tivesse a responsabilidade de cuidar do seu território como um todo. Anteriormente só falávamos na área urbana, na área urbana, na área urbana. Enfim, hoje nosso plano, elaborado em 2014, a Lei 3 de 2014, coloca uma visão de toda a área, mostrando as diretrizes, apontando os caminhos que devem ser cuidados pela administração pública, pela comunidade principalmente, do que e da forma que vamos nos apropriar do nosso espaço. Então, é bom salientar que um plano diretor é uma lei específica que cuida da cidade como um todo, do seu território como um todo. E a cidade, como lá diz no início da lei, nos seus conceitos, justificativas e princípios, né, é da comunidade. Então, ela tem que abranger na sua lei uma satisfação, um bem-querer, um cuidado, um retorno de todos os investimentos feitos na infraestrutura urbana, seja ela em pavimentação, praças, parques, e na área ambiental, na área rural, que venha ao encontro da comunidade. É uma lei da grande maioria. A cidade é de todos. Este é o princípio que gerencia esta lei. A lei de lá para cá foram feitas algumas alterações. Eu acho que eu me lembro somente uma por parte do Executivo, que mudou lá no seu início o lote mínimo. Visto que nós tínhamos na lei um lote mínimo previsto na área urbana, estudado e concretizado em cima da nossa malha tradicional. Nosso terreno de 26,40, 13,20. Mas se vê que, na medida que a cidade mudou o seu rumo no desenvolvimento, na infraestrutura urbana, os lotes foram se reduzindo. E o lote mínimo, então, colocado lá no plano diretor, inviabilizaria muito a classe menos favorecida. Então, se reduziu a questão do lote mínimo para um lote de 5 metros de testada, com 125 metros de área. Esse é o lote mínimo hoje em vigor, que também é a pauta de discussão mais para frente lá, como eu vou anunciar após o término, o evento que será realizado em novembro. Desde lá, as alterações que eu me lembro do plano diretor sempre foram provocadas pela iniciativa privada, né? A gente colocou a implementação, o plano, ele está aí completou 10 anos em 24, e agora nós vamos fazer a revisão dele, para ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que tem que alterar, adendar, suprimir, né? Justamente porque a gente só pode ter essa ideia na medida que ele acontece. E 10 anos é uma faixa de tempo que permite que essa análise seja feita. De lá para cá, algumas alterações foram feitas. E agora, por último, esta que aporta essa casa, é a questão da famosa cota 53. O plano diretor, lá na sua origem, nessa lei, tinha somente o artigo 97, onde ele dizia que, abaixo da cota 53, não pode ser edificado, a não ser que eleve o terreno acima dessa cota, bem como o seu acesso. A questão dos 2-3 anos atrás, partiu dessa casa uma alteração do plano diretor, do então vereador Marcelo Lemos, em conjunto com o vereador Carlos Delgado, hoje nosso atual prefeito, que é a questão, né, dos equipamentos náuticos, que desobrigou ao cumprimento dessa legislação, permitindo que equipamentos náuticos, seja de garagem ou de locação, seja o que for, pudesse ser edificado dentro da cota, dentro daquela cota que pega as cheias do Rio Uruguai. Agora, por uma outra necessidade, também vinda da iniciativa privada, né, a questão que nós já pensávamos anteriormente, a infraestrutura de comércios específicos em direção a esse local. Essa questão foi levada pelo ofício ao Conselho Municipal, que teve, se não me engano, 4 reuniões discutindo essa questão da possibilidade também de desobrigar para alguns equipamentos comerciais a edificação dentro da cota. Depois de muito debate, o Conselho, em primeiro momento, tendeu a fazer abertura em toda a extensão da área inundável em área urbana para esse tipo de equipamento, principalmente para serviços e comércio de baixa interferência. Mas depois, analisando toda a questão, viu que nós corríamos, digamos assim, era temerário, nesse primeiro momento, expandir, ter essa abrangência da lei, visto que muitos comércios trazem no seu entorno ou no próprio comércio e serviço a questão da moradia. A famosa não edificar na cota 53, ela objetiva um único alvo, não termos residências dentro dessa cota. O porquê? Nós estamos acostumados, né, de uma certa maneira, dos eventos que temos em função das cheias do Rio Uruguai, que essas zonas ribeirinhas que são atingidas pelas cheias, atingindo as residências principalmente, causam um grande transtorno à população que ali mora, né, e também uma participação efetiva do Poder Executivo em conseguir abrigo, alimentação, saúde, enfim, toda a infraestrutura no deslocamento dessas pessoas residentes nessa zona, para que elas sejam atendidas enquanto o evento ocorre. Vale chamar a atenção que nós não temos esse número, mas o impacto dessas áreas inundáveis são em zonas que foram apropriadas de forma irregular. Se nós pegarmos hoje o atendimento no deslocamento dessas pessoas, 90% ou mais das pessoas que são deslocadas moram em áreas irregulares. Mas dentro dessas áreas inundáveis, nós temos áreas particulares, com registro de propriedade de imóveis, que foram feitos há muitos anos atrás e que são, sim, proprietárias dessas áreas, mesmo que elas sofram com as cheias do Rio Uruguai. Então, a lei lá, quando se fez em 2014, quer dizer, que entrou em vigor em 2014, e eu tive a oportunidade de participar da elaboração dessa lei, bem como o arquiteto Alexandre, que se encontra aqui, e mais outros técnicos do então, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, agrônomo, veterinário, engenheiro civil, arquitetos, por se tratar especificamente de uma lei urbanística, é sim de competência do arquiteto urbanista a elaboração dessa lei. E lá nós já discutíamos essa questão, né? Então, de preservar e evitar, já que a gente não tem como, não teria até aquele momento como diminuir esse impacto da cheia sobre as residências. Bom, de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? Nós tivemos agora recentemente, aí, cerca de um ano, inaugurado o loteamento Olavo Rodrigues, que se for contar a história, eu participei, acompanhei tudo o que aconteceu, a gente conseguiu, pela segunda vez, é de nosso conhecimento que a primeira vez foi na gestão do então prefeito Caruso, o deslocamento de pessoas que moravam em áreas irregulares para um loteamento da cidade, retirando essas pessoas de lá. E agora, pelo segundo momento, que a gente tenha conhecimento, foi retirada 216 famílias de áreas irregulares, portanto, áreas, né, vamos no popular, áreas invadidas, áreas não só de risco, como em áreas de APP, e aí um diferencial, o que a gente coloca como risco são áreas consolidadas, e a APP, que são áreas do patrimônio da União ou da Marinha, né, que tem a legislação disso aí. Conseguimos ter um pequeno início, eu não sei qual é o cadastro hoje de quantas pessoas são atingidas, mas creio que mais de 2 mil pessoas, quando os eventos são grandes, no deslocamento dessas pessoas. E desde aí a gente vai agora, a partir daí, tentar vigiar essas áreas para que pessoas não retornem, ou novos pessoas venham a morar nessas áreas. Mas nós temos sim cidadãos que moram dentro dessas áreas, com suas residências registradas, pagando IPTU, com registro de imóveis, e que lá moram. E que geralmente já por terem, digamos, um status social e financeiro um pouco mais consolidado, quando desses eventos, por iniciativa própria, né, procuram a casa de um parente, de um filho, enfim, fazem a sua própria mudança, desocupando seus imóveis. O que nós levou a acatar a sugestão feita pela iniciativa privada em função da presença de comércio lá? Lembro bem que, quando a gente começou o primeiro pedacinho da Beira Rio, que foi só aquela pracinha onde está o palco ali, imediatamente antes do término, nós fomos cobrados intensivamente. Pô, mas não tem banheiro, mas não tem onde tomar uma água, mas não tem uma lanchonete, não tem onde tomar um café. Embora a gente tenha feito uma estrutura boa para que as pessoas frequentassem o local, porque eu me lembro perfeitamente até então, os finais de semana, quando passava por ali, as pessoas paravam com seus veículos, continuam ainda, e naquela época era só cadeirinha de abrir, né, e isso demonstra a necessidade do espaço, e ocupavam no meio do pastiçal, no meio daquilo que tinha ali, sem infraestrutura nenhuma, tirar a vivência desse local, justamente pelas questões da paisagem do Rio Uruguai, que são discutíveis. No segundo momento, então, fizemos aquela outra parte ali, já com uma proposição de alguns elementos comerciais, que seriam algumas banquinhas que, por problema de processo licitatório, que foi feito na modalidade leilão, que até então não se tinha experiência, não tivemos sucesso. E a construção de banheiros, que sim, porque a pessoa vai lá, toma chimarrão, frequenta, não tem um sanitário público, né? E hoje, a nível de comércio, nós somos abastecidos pela permissão dos trailers móveis que se localizam ali na orla, sem obrigação diária e sem horário definido. Tanto é que a presença deles praticamente ocorre aproximadamente nas 18 horas, onde, né, ali tem o trailer da pipoca, o trailer do cachorro quente, o cara que vende água, para dar, explorar comercialmente essa área e tentar dar um subsídio àqueles que estão frequentando lá. Mas durante o dia, nós praticamente não temos nada. Eu, se vou lá tomar meu chimarrão, não tem que me alcance uma água quente, porque terminal é térmica. Se me dá sede, eu não tenho onde comprar uma água, tenho que me deslocar dali e pegar o meu veículo. Se eu quiser fazer um lanche, muito menos tem essa estrutura. E se eu não sou da cidade, que vou conhecer esse espaço, que gostaria de levar uma lembrança, não tem nenhum souvenir ou alguém que me forneça ou me venda um souvenir para que eu leve de lembrança da nossa cidade. O que a gente entende que seria possível? Áreas específicas no entorno, e aí nós restringimos, depois de várias discussões, imediatamente aquilo que está acontecendo hoje, aos dois espaços já construídos e consolidados, nós vamos, a ideia é fazer esse piloto de abrir nesse espaço apenas para esses comércios específicos. E por que para essa meia dúzia de comércios? Porque a gente entende que esses comércios, nós não corremos o risco de levar a moradia junto com ele. Né? Quem faz um café vai fazer uma café, um lanchonete, uma lanchonete, diferente de outros comércios que poderão agregar a moradia junto. E isso não se quer. O plano diretor e o conselho, a princípio, né? E aqui eu gostaria de cumprimentar também o conselheiro, hoje, embora não podendo, né? Hoje com o papel de funcionário dessa casa, o Krause, que também pertence ao nosso conselho do plano diretor. Então, a gente pensa que esse tipo de comércio viria especificamente para suprir essas necessidades daquelas pessoas que frequentam esse lugar. Né, que frequentam esse lugar. E a gente, como eu costumo dizer, não está inventando a roda. A roda já foi inventada. Se nós atravessarmos a ponte internacional, na costaneira argentina, nós temos um belo de um restaurante lá, suscetíveis às cheias do Rio Uruguai. Na costa de Itaqui, também nós temos lá churrascarias e comércios ligados que também sofrem com as cheias do Rio Uruguai. E o impacto maior, que sempre é noticiário em caso de cheia, e o exemplo disso é São Borja, que eu sei lá quantos comércios tem de apoio às imediações do Rio Uruguai e aos frequentadores, com praças, comércio e tal, que subsidiam. A gente entende que essas, e poderíamos buscar dados, eu desconheço, já trabalhei em alguns eventos de cheias do Rio Uruguai, removendo pessoas, e sim, alguns comércios que existem, tipo na Mascarenhas de Moraes, Santo Antônio, que são atingidos, mas as pessoas moram lá. A remoção dessas pessoas do seu lugar são de moradia e não de caráter comercial. Em função dessa provável abertura que estamos propondo e trazendo a essa casa, a gente tenta usar, pelo menos, e imagina alguns instrumentos que venham garantir, né, que apenas o comércio se estabeleça nesse lugar, este comércio específico, né? Que seria, no caso, da averbação de uma certidão narrativa emitida por parte da prefeitura e que ela vá ser gravada no registro do imóvel, dizendo que a permissão de construção nesses lugares somente se dão conforme o projeto de lei que tramita nessa casa. Com isso, nós entendemos que estamos protegendo a zona de habitação, que é o transtorno que nós temos, embora muitas ainda continuem existindo, e essas que têm registro de imóvel, nós provavelmente não vamos conseguir eliminar, porque para liberar essas áreas inundáveis com patrimônio de pessoas, existe só uma maneira, que seria desapropriar. Diferente das áreas de risco e APP, que são áreas de marinha e áreas do patrimônio da União, que nós podemos sim deslocar por justamente estarem presentes ali residências de forma irregular. Mas para isso, né, os senhores vereadores sabem que nós temos que ter uma política habitacional que nos permita a remoção dessas pessoas, dessas áreas. É, nesse momento, a política não é municipal, a política é federal, tanto que os loteamentos, os grandes loteamentos e a previsão de habitação popular são feitas pela União, que detém o recurso e que vem desenvolvendo através dos anos, tentando dar cobertura a essa grande defasagem de habitação habitacional no Brasil. E hoje, né, a União tem como perspectiva, e público-alvo em primeiro lugar, o deslocamento dessas residências, dessas pessoas em zona de risco. E por isso a denominação dessa zona que nós tratamos no plano diretor, zona de risco. No caso nosso, enchente. Mas nós temos em outros lugares do Brasil, que infelizmente a gente vê até com uma certa frequência, desmoronamento de encosta, invasão de áreas do mar, enfim, coisas que estão sempre acontecendo, e a política hoje é direcionada a isso. Tomara que a gente permaneça, que novos loteamentos venham a ser contemplados na cidade, e que a gente aos poucos comece a deslocar essas pessoas para áreas mais seguras. Não temos risco de vida aqui, não temos. Porque o rio, todo mundo sabe, ele avisa quando sobe, a gente monitora quantos centímetros por dia, temos tempo de retirar as pessoas, de dar assistência, não temos uma tragédia anunciada que venha a acontecer sob esse evento. Diferente de vendavais, excesso de chuva, desmoronamento de encostas, enfim. Então, nos colocamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas do projeto que tramita nessa casa. Quanto à questão da vereadora Manuela, é importante colocar que ela solicitou um mapa. Talvez a gente não tenha se entendido na forma que foi colocado. É que o plano diretor, ele possui no seu bojo 13 mapas, né? 13 mapas que contemplam a valorização ambiental, que contemplam o desenvolvimento econômico, contemplam uma série de coisas que cuidam das macrozonas, que são áreas rurais, todo um complexo lá. E o mapa 13, que é o mais usual no dia a dia dos engenheiros e arquitetos, que trata do zoneamento, a ocupação e uso do solo urbano. E aí nós temos, então, todo basicamente o que está contemplado, né, o que pode, o que é permissível, o que é uso conforme, o que é proibido dentro das áreas elencadas no plano diretor. E aí são as moradias, comércio, o serviço e a indústria, basicamente esses quatro elementos que a gente tenta regrar ou coordenar na sua colocação dentro da área urbana. Né? E aí, quando eu me referi na resposta do ofício da vereadora Manuela, é que no mapa 13 não altera absolutamente nada. A zona imediata, se não me engano, ali, arquiteto Alexandre, a zona comercial residencial número 1, né? E a área de risco é a área que está marcada inundável, imediatamente ligada às áreas de APP. Né? Então, esta. Mas está ali bem especificado, e até por cuidados nesse momento, o trecho onde se pretende liberar esta atividade comercial é entre a 13 e a General Vitorino. Talvez eu possa enviar depois à vereadora Manuela um mapa do cadastro dos terrenos existentes nesse setor, dentro da área de risco, que seria basicamente na Vasco Alves, hoje, que quase todo mundo conhece, a residência do nosso eterno prefeito Brasil Carus, que pega assim a área de enchente. Os prédios da esquina ali, eles estão fora da cota 53. Depois ali nós temos a nossa pracinha, o clube náutico, que obviamente acredito eu que não fará desmembramento para investir nessa área, até porque é um clube importante de apoio aos amantes do esporte da navegação. E depois, fazendo a curva, né, nós tínhamos ali o Bar dos Amigos, que é, nesse momento, o provocador, que sim, enviou à Câmara, né, solicitando a reforma, a adequação daquele espaço. Porque o que a lei diz hoje? Existindo lá, é um direito adquirido. Se o Bar dos Amigos não sofresse alteração nenhuma, ele continuaria pegando enchente para o resto da vida enquanto, né? Mas já prejudicado por ser uma construção de madeira e tal, existe o interesse de um investidor naquele local, onde reformaria todo o espaço, edificaria o espaço, retirando a parte de madeira, que inclusive, se não me engano, já foi retirada, para edificar alguma coisa mais sólida e mais resistente. Nesse momento, ele perde o direito adquirido, porque ele está fazendo um projeto novo para aquele local. E, segundo esse projeto novo, ele estaria sendo proibido no que diz a lei do artigo 97, no parágrafo 1º. Né? O nosso entendimento é que isso poderá continuar lá. Poderá continuar, desde que seja específico do que a gente está elencando e com uma certidão narrativa gravada no registro de imóveis que se trata de arrendável. Por que esse cuidado? Porque amanhã ou depois, se a lei cruzar por essa casa, o comércio deixe lá de existir, ele não poderá virar aquele comércio numa área residencial. Né? Está gravado. E para que eu, consumidor, que às vezes desconheço as regiões, também não venha comprar gato por lebre, como se diz popularmente. Né? Então, eu vou morar lá daqui a pouquinho, comprei a área, moro lá, ou vem a fiscalização para me retirar, ou sou surpreendido por uma enchente e digo, espera aí, ninguém me avisou que aqui tinha enchente. Eu comprei esse terreno aqui, vim morar e não sabia. Então, a gente quer essa proteção e também para dispensar o poder público de qualquer responsabilização de quando isto acontecer. Me coloco à disposição dos senhores para maior esclarecimento e agradeço pela atenção.
Obrigado, secretário Carlos Prudente, pela explanação. Registramos também a presença aqui no plenário do senhor Fabrício Mosa Quatro, coordenador da Unipampa, representando a professora diretora da Unipampa, Sheila Stopiglia. Gostaria de deixar também à disposição a palavra sempre a qualquer um dos nossos colegas vereadores aqui presentes, vereador Luiz Fernando, fazer um questionamento, antes de passarmos a palavra aos demais componentes da mesa.
Bom dia, vereadores, pessoal que nos assiste, secretário, a todos que fazem parte da bancada hoje. Secretário, eu tenho um questionamento a respeito, já existe um projeto levando essas melhorias e adequações por parte da prefeitura, já temos um projeto ou ali naquela área?
Vereador, essas áreas que a gente chama consolidadas e que tem escritura, parte do proprietário requerer ou a liberação para ele fazer, e hoje eu estou vendo aqui um interessado em fazer essa edificação, bem como o proprietário da área aqui, e em dar uso. Por parte da prefeitura já existe sim edificações que vêm ao encontro disso, mas que já de posse, já me esqueci, é um dado muito importante, eu não me lembro o número da lei, mas o Código Florestal já abre para a legislação específica do uso dessa área ao município. O Código Florestal coloca lá que as áreas consolidadas do município passam a ser gerência do próprio município. Ele decide o que fazer. Então, quando nós edificamos lá, já baseado na lei da alteração do Código Florestal, só ainda não esmiuçamos a lei e não também permitimos isso a nível da propriedade particular, que seria o caso agora. Como foi feito em outras ocasiões, e agora com a presença da Unipampa, inclusive eu recebi um ofício ontem, se abriu algumas exceções, tipo nós temos dois condomínios residenciais hoje abertos em zona rural, quando o Código Florestal dizia que nós poderíamos permitir isso desde que fosse feito um zoneamento de área urbana específica para aquela localidade. Né? Então, assim, foi feito. Mas todo o regramento desta área, e lá quando eu falo na zona de risco, e nós temos lá o anexo 1, que fala nas interferências, o tipo de negócio, depois o anexo 2, que é a planilha de ocupação e uso, consta lá o que pode, o que não pode, o que é proibido, de que forma, a altura, o tamanho da ocupação, o índice de aproveitamento, todas essas questões.
Tá bem. Outra situação é que ali eu vi a área que compreende o projeto, mas hoje, secretário, na Eustáquio Armazábal, eu fui provocado por moradores lá debaixo, lá de frente, começa na frente do Martim Pescador, tá? Eustáquio Armazábal 1400, salvo engano. já existe pessoas de olho neste projeto, fora da área, e que estão, foram retirados os ribeirinhos ali, e existem garagens, né, que enquadra bem ali o artigo 97, parágrafo 2º, são garagens de barcos, e que, por conta própria, cercaram a área, se apropriaram. Como é que está sendo feita? Porque vai ter, a gente vai abrir um espaço, né, delimitado, ó, aqui pode fazer, mas e o entorno? Porque isso aí, para mim, já quem faz isso aí já está mal intencionado, e não vai ser só esse. Vamos ter mais pessoas que vão fazer, por certo. Né? Então, eu gostaria de saber como fica o entorno, né? O entorno da área delimitada, para que não haja esse tipo de situação. Hoje está havendo lá, já está cercado, já está preparado para fazer, acredito eu, que seja um pier que vão fazer. E consultei, não há autorização do município para que isso seja feito. Né? A gente já fez um trabalho superficial e vou aproveitar a sua fala aqui para marcar isso. Né? A gente tem que estar atento para o entorno. Lá retiraram os moradores e aí vem bem assim, e aí veio, né, a pessoa já tinha um local e visando o futuro, possivelmente já com conhecimento dessa proposição do executivo, já cercou. E já há movimento de outros que farão também. Então eu queria saber do senhor como vai ser feito essa, porque possivelmente vai haver contato com o município para também abarcar esses locais. E eu queria saber como que o município se prepara para esse tipo de situação.
Tá bem, vereador. Assim, ó, essas áreas onde houve deslocamento de pessoas e que eu tenha conhecimento, 100% delas estavam em áreas irregulares, em áreas de zona de risco, de propriedade do patrimônio da União, não é do município. Tanto é que agora, daqui uns dias mais, quando o Rio nos permitir, nós faremos uma terceira etapa da orla do Rio Uruguai. Mais um pedacinho, conforme nós, mais 2 mil metros quadrados ali, que é em áreas do patrimônio da União. A gente só pode usar ou interferir nessa área desde que a gente tenha a cessão de uso dessa área. E nós tramitamos durante 4 anos essa solicitação e o Patrimônio da União nos cedeu os 30 mil metros quadrados entre o Tamandaré e os pilares da ponte, a área que nós podemos intervir com um objetivo específico, não é para qualquer coisa, com um objetivo específico, sob pena de não cumprir a regra ser retirado. Então, entendo eu, teria que declarar que se essas áreas que hoje estão cercadas lá são de Patrimônio da União, alguém, um contribuinte qualquer, também poderá pedir a cessão de uso. Né? Sei que naquela zona existe um projeto ali para uma rampa pública, para um pier, para um acesso daquela comunidade, da iniciativa privada. Sei também que tramita no Patrimônio da União, não sei se já tramitou, mas que tramita lá a cessão de uso dessa área para uso específico. E ali atrás, na verdade, é o prolongamento da rua João Manuel. Quem tem mais propriedade desse assunto é o arquiteto Alexandre, ele conhece bem essa questão aí, mas a intervenção ou cercamento, por óbvio, tem que ter autorização da União e com fim específico. A União jamais também cederia este local para cessão de uso numa zona de risco que venha prejudicar aquele que ali se estabeleça. Quanto à residência, muito menos, né? Duvido muito. Mas o que a gente está hoje colocando em questão são áreas particulares. Hoje eu vejo a proprietária da área aqui, a Débora, que era uma das proprietárias, ela possui escritura pública, ela paga IPTU de um terreno, vou chutar, não sei qual é a dimensão, de 13,20 por 66 de fundo. É disso que nós estamos tratando hoje, de áreas consolidadas e registradas, e não de áreas que nem são nossas, que hoje nós temos autorização, sim, pela lei do Código Florestal, de fazer a lei própria de como ocupar essas áreas aí. E a tendência é essa, praças e parques, agora há pouco eu conversava com o biólogo Chico, que está aqui, né? A tendência, hoje você fala na cidade esponja, você fala um monte de coisa, é de se apropriar, sim, desses locais, com autorização da União, para a formatação de praças, parques, evitando que as pessoas venham se estabelecer lá e se apropriando desse lugar, que evite de ter um depósito de lixo, de cortes de árvores, até da caça que existe ainda, embora em área urbana, animais aqui que andam no entorno, e protegendo, sabendo ter ocupação desse espaço inundável e evitando, diminuindo esse impacto que a gente tem em função das cheias do Rio Uruguai. Não sei se ele respondi, mas estou...
Perfeito, secretário. Não, eu sou de acordo que tem que haver desenvolvimento, né? E ali a gente vai, como diz o ditado, né, matar dois coelhos com uma pancada só, porque tira a possibilidade das pessoas voltarem e desenvolve. Né? Quanto a isso, não há óbice nenhum. Era só essa a minha dúvida. Né? Se é da União, como é que funciona o entorno, né? Porque já começou e possivelmente vai aumentar. Tá bom? Muito obrigado pela resposta.
Só para esclarecer, aqui está nosso representante da Marinha, e a gente tem assim, é uma confusão. Os limites, eles não são visíveis, né? O que é área da Marinha, o que é área de patrimônio, não. Então a gente costuma dizer assim, ó, eu botei pé na água, é com a Marinha. Então a rampa que está sendo discutida, o licenciamento, o ok da rampa para embarcar, desembarcar barcos ali, jet ski, enfim, todos os equipamentos náuticos, é autorizado pela Marinha e tem que cumprir a legislação específica na sua construção, né? Mas aí botar o pé na água da Marinha, quando o rio sobe, o meu pé na água é lá 3 metros atrás, entendeu? Então é uma linha que a gente não tem a clareza dela. Mas sempre se age em conjunto, tanto quanto a Marinha, quanto o patrimônio da União, para que essas coisas sejam autorizadas, devidamente autorizadas, e dentro da legislação específica.
Vereadora Lilian Cucci solicita a palavra.
Bom dia a todos, bom dia aos convidados, bom dia, secretário. É um prazer, novamente, lhe receber nesta casa. A questão do impacto ambiental, no que vai ajudar, o que vai ser bom para o impacto ambiental, para o nosso rio, né? E para as árvores, o ambiente mesmo.
Secretário Prudêncio.
Bom, o que a gente trata, né, na questão ambiental é a preservação da zona de risco, que hoje foi ocupada ilegalmente, e as zonas de APP, né, área de proteção permanente. Então, são áreas que nós devemos ter extremo cuidado da sua manutenção e permanência, por isso eu coloquei anteriormente a discussão de que nesses locais a gente tem a vegetação adequada, a vegetação preservada, que a gente tenha parque, utilidades, mas não edificação. Como eu falei anteriormente, nós falamos de terrenos de pessoas particulares, que já estavam edificados, que já estão edificados, e que hoje parte por uma modernização, como disse o vereador Luiz Fernando, né? O desenvolvimento para apoio. Então, esse impacto dentro daquilo já estabelecido e consolidado há muitos anos, não existe nenhum impacto ambiental em relação a isso aí.
Okay. Obrigada. Gostaríamos também de destacar que todos integrantes aqui, público que nos acompanha aqui no plenário, quem queira se manifestar, fazer algum questionamento, pode se inscrever ao longo dessa audiência pública com a servidora Cíntia, se encontra lá ao fundo do plenário, está colhendo as inscrições para depois para a manifestação do público. Registramos também que o pessoal do Meta, curso Meta, está acompanhando essa audiência pública, os estudantes lá, a professora Maria Tereza Lunardini, um abraço nosso também. Passamos a palavra agora ao senhor Ricardo Moura, representante do CREA. A palavra é sua, muito obrigado pela presença.
Bom dia, obrigado pelo convite. Saúdo os vereadores Soares, Celso Duarte, vereadora Licucci, vereadora Manuela, aos presentes aqui e pela internet também. Acredito que o plano diretor é muito importante para o desenvolvimento da cidade e essa comissão é de fundamental importância para ter os pontos de permissão e proibição, porque como o secretário aqui falou, podem usar para moradia e teria que ter essas proibições já pertinentes na lei. Muito obrigado por tudo. Vou ser rapidinho aqui.
Tá bem, tranquilo. Agradecemos então o senhor Ricardo Moura. Passamos a palavra ao representante da Delegacia Fluvial, o suboficial Márcio Adriano. Obrigado pela presença.
Bom dia a todos. Representando a comandante Fernanda Corbage, por hora não tem nada a questionar, estou aqui apreciando, é importante, né, a gente criar leis para que tenhamos um bom aproveitamento das nossas águas fluviais, nossos rios, lacustres. Isso é muito importante, que a gente se depara quando a gente vai fazer a inspeção naval e depara com muitas construções, talvez irregulares, não sei, foi falado aqui, pelo tempo a pessoa já tem posse daquela área, mas mesmo assim precisa de um esclarecimento para saber se ela realmente, né? Às vezes a pessoa, por questões de desconhecer a lei, constrói, perde-se um tempo, perde-se, às vezes já tem família consolidada que vive disso, que vive da pesca, que vive do que vem. Então é importante também, né, para que a regra seja estabelecida, para que aproveitadores, como foi falado aqui, né, não venha a querer ficar na surdina, aproveitar a brecha da lei. Estamos aqui realmente para fechar brechas, para que o jogo seja jogado às claras. Então é muito importante e parabéns pela essa audiência pública. Obrigado.
Muito obrigado, superficial. Registramos a participação via YouTube do ex-vereador desta casa, ex-vereador Marcelo Lemos, fazendo o seguinte comentário. Plano diretor é obrigação dos municípios com mais de 20 mil habitantes, o nosso é de agosto de 2014, após 10 anos tem que ser revisado. Isso é previsão do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001. Também trazemos a informação, assim como o secretário Prudêncio trouxe, né, que até o final do ano teremos esse, já no mês que vem teremos, dia 6 de novembro, né, a audiência pública que discutirá daí de forma mais ampla o nosso plano diretor e essa revisão do plano diretor. Gostaria também de acrescentar como é a tramitação do projeto de lei complementar número 2 agora no nosso legislativo. Como um projeto de lei complementar, ele tem um prazo de até 120 dias de tramitação a partir da instituição dessa comissão especial, a qual nós, 5 vereadores citados e vereadoras, fazemos parte. A instituição da comissão foi dia 16 de setembro, então o prazo máximo seria 120 dias, portanto cerca de 4 meses, a partir de 16 de setembro. Mas nada impede que o projeto seja aprovado anteriormente, conforme o tempo de análise do relator, Bispo Padovan, que após essa audiência pública, ele infelizmente não pôde participar, mas ele certamente vai acompanhar toda a gravação da nossa audiência pública para depois exarar o seu parecer técnico relativo a este projeto. Após a apresentação do projeto dele, assim que ele nos informar da conclusão da elaboração do projeto, marcamos uma nova reunião da nossa comissão especial e votamos esse parecer. A partir daí, ele vai a plenário para a votação. Então, só gostaria de fazer esses esclarecimentos para o público, até porque foi um questionamento também que partiu do público, como que é a tramitação do projeto de lei complementar aqui na Casa Legislativa a partir de agora, né? Lembrando também que a audiência pública é um passo obrigatório também de dar transparência à discussão de um projeto de lei tão importante que altera o nosso plano diretor. Agora seguimos aqui passando a palavra aos componentes da mesa, o senhor Alexandre Giorgio, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, vereador Celso, Manuela, vereadora Lilian, aos amigos da mesa. Primeiro, agradecer o convite eu representando aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, e o entendimento de que o urbanista, o arquiteto, estejam aqui discutindo as pautas que se remetem à cidade. Muito obrigado pelo convite. E também venho aqui, né, presidente Prudêncio, como conselheiro do Conselho de Desenvolvimento da Cidade. Eu sou membro também, assino esse projeto de lei lá dentro do Conselho. Mas antes disso, eu gostaria de levantar três pontos. Tá? Primeiro, que o nosso plano diretor cria esse espaço onde não existiam, que é o Conselho do Plano Diretor, que é o espaço onde a cidade pode trazer as suas demandas e trazer a pauta onde a cidade está, em tese, representada. Nós somos 18 cadeiras lá dentro. Tripartite, tem poder, os poderes, tem a sociedade organizada e tem a equipe do município. Então, eu acho que o plano diretor cria um ambiente favorável a essas demandas, seja de qualquer um cidadão que queira trazer alterações ou pequenas alterações, ou a excepcionalidade que a lei não trata, é lá dentro, que é o fórum, que é a primeira porta de entrada sobre, enfim, esses pedidos. Outra coisa é que desde 83, quando a Uruguaiana sofre aquela grande enchente, ela nunca mais escondeu da população o limite, o comportamento do rio, e ela registra em lei, tanto descritivamente quanto graficamente nos mapas, aonde o rio chegou. A gente viu há 2 anos atrás um plano diretor com Porto Alegre, que é altíssimo nível, são grandes urbanistas, eles simplesmente, não quero ser pretensioso, mas apagam a linha de cheia do rio, porque criam um sistema de defesa e essa linha, essa informação sai dos mapas. E Uruguaiana revisa os seus planos e não apaga essa zona, ela identifica isso. Então, são duas questões anteriores à pauta nossa, né? Nós temos um conselho onde o empresário pode chegar a bater e pedir essa excepcionalidade, e vão ser aqui discutidas, e o município que nunca mais esqueceu onde é que o rio chega, onde é que o rio poderá chegar. Então, com base nisso, a gente está discutindo e criamos esse espaço hoje em função dessas duas premissas. A terceira questão é balizar a nossa legislação em cima de uma fiscalização. E acho que a gente inverte a lógica, porque realmente é um ponto sensível, uma pauta sensível. A gente está muito ainda sensibilizado, vereador, com todos os acontecimentos das grandes cheias que teve no interior do estado. Muitos municípios desses não tinham no plano diretor o comportamento do rio registrado. Então, eles realmente estão reinventando as suas cidades. Mussum praticamente tem que se mudar dali. Então, realmente é um ponto importante que o nosso município está, em tese, organizado quanto a isso, né? Quanto à informação e o funcionamento do rio. Esse arquiteto chinês que tragicamente faleceu agora no Brasil, né? Depois de uma passagem maravilhosa aí na Bienal de São Paulo, tratava exatamente disso. As cidades têm que conhecer as águas e trabalhar em cima dela. Então, dito isso, eu fui favorável, o meu voto foi favorável a essa excepcionalidade. Eu represento a Associação dos Engenheiros Arquitetos do município. A nossa cadeira é essa. Muito em função da vocação do espaço. Talvez se nós tivéssemos um gesto, secretário Prudêncio, um gesto maior de apropriação da orla, esse assunto ou seria mais ampliado ou já estaria pacificado. Porque a gente entende, a gente já trabalha com o rio. O rio tradicionalmente tem 2 cheias ao ano. Cheias, a gente diz, ele sai da caixa ali na cota 41, 42, onde ele está. Ele vem até 46, 47 e desce. Num momento mais forte, ele vai subir até ali a 49, 50. 51, se não me engano, ali é a praça, né? Outro ponto. O município também cria alguns espaços comerciais ali, numa bela iniciativa do município, de se apropriar daquela segunda fase da beira-rio, e que ele também pode ampliar, com o aceite desse projeto, ampliar a sua legalidade das atividades que estão ali. Sem dúvida nenhuma, quem for propor essas coisas ao município, né, essas edificações, ele também vai saber trabalhar a materialidade da obra, vai fazer uma construção forte, vai fazer um negócio. Como as casas trabalham, como o próprio Tamandaré, que está na frente ali, ele sabe. O nosso rio, ele avisa.
É diferente de, por exemplo, Alegrete, a calha do rio é muito pequena. Numa grande enxurrada, aquilo ali sobe muito rápido. Então, o nosso rio, a gente conhece o comportamento dele. Conhecendo ele, eu tenho certeza que as edificações que ali, naqueles pequenos, naqueles poucos terrenos, vão saber se adequar às condições do rio, que eventualmente vai chegar ali. Mas isso é um problema do empresário. Isso é um problema do proprietário. O plano diretor está aqui para trabalhar a excepcionalidade, que é 6 ou 7 lotes. E acho que não vale aqui, não cabe aqui, secretário, dizer de quem é, o que, que é, enfim, é um gesto para a cidade, para o turista. E essa é a nossa justificativa. Para o turista, para o morador, que sabe que ali, hoje, é o único espaço realmente qualificado para estar na beira do rio, ele demanda de alguns serviços que estão descritos ali no projeto ali. Um restaurante, um café, enfim. A residência, se vai existir algum jeito de burlar essa residência, já, pessoas moram ali, tá? Moram. Eu acho que cabe uma boa fiscalização, e isso cabe um anterior também, uma ampliação do funcionário, das condições de fiscalização do município, que a gente sabe que sempre são, né, é sempre um ponto frágil da nossa... A gente tem ótimas legislações, mas o nosso poder de fiscalização no Brasil inteiro, não é só privilégio de Uruguaiana, ampliar um pouquinho mais a nossa fiscalização, ter mais condições de trabalho, enfim, acho que é um clamor de todo mundo, não é uma crítica, mas sim um fato, né? E que vai dar suporte a uma legislação específica para aquele lugar. Poderá ser criado em outros lugares, caso a caso. Excepcional, vendo o rito, respeitando as demandas, e acho que, como o secretário-presidente falou, acho que é um ponto de teste que vai realmente indicar se a gente fez uma boa opção de liberar ali ou não. Mas, para fechar, então, eu acho assim, eu gosto bastante do... Fui bem receoso, né, secretário, no voto, porque tentamos amarrar ao máximo. Eu acho que o instrumento dentro da matrícula é um instrumento pesado, forte, porque realmente crava na matrícula. Eu vou entrar no banco, vou pedir um financiamento, parei, mas isso aqui pega enchente. Porque o banco também pede sua legislação, né? Pede a documentação. Tá, mas vem cá, aqui está dizendo que... Então, existe um cuidado para amarrar essas coisas e dar legalidade a algumas situações ali que já existem. E vai ser ampliada, sem dúvida nenhuma, para ampliar a segurança do município naquelas 4 lojas que ele propõe ali também na praça. Seria isso, vereador. Obrigado.
Muito obrigado, arquiteto Alexandre Giorgio, representando aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e também integrante do Conselho do Plano Diretor. Temos inscritos? Uma inscrição? Passamos a participação do público. Acho que aqui foi passada a lista de inscritos. O senhor Roberto Tevenet, também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Seria melhor vir até a tribuna para que a câmera me dá para usar o microfone aqui.
Bom dia, senhores vereadores, senhor representante da Marinha do Brasil, colegas arquiteto Prudêncio, arquiteto Leonardo Jorge, representante do CREA, e o consequente colega Prudêncio também representando o poder público. Primeiro, eu queria agradecer, representando a iniciativa privada, essa parceria do poder público com o poder privado, esse entendimento que a prefeitura e o próprio conselho do plano diretor teve de encaminhar para uma audiência pública essa lei, porque isso mostra que o município está atento às necessidades da iniciativa privada, que agora também estou com o representante, o proprietário e o empresário, né? Imagina vocês, um empresário que percebe o potencial daquele espaço, que da mesma maneira que a própria prefeitura entende a necessidade de ter ali não só uma água para o chimarrão, a possibilidade de ir no banheiro, mas a possibilidade de tornar o lugar um ambiente mais interessante do que ele já é. Porque ali nós temos não só o pôr do sol, a ponte internacional, mas também uma primeira etapa de uma orla, né, de um desejo de orla. Então isso é fundamental, até mesmo agora com essa proposta do poder público, vai poder fazer com que outros empresários tenham certeza e confiança do investimento. Até mesmo o Alexandre falou em banco. Imagina um banco chegar e dissesse assim para o nosso empresário: ó, está tudo certo, está tudo na lei, pode ir lá que nós vamos apoiar o teu investimento. Ele com certeza faria um empreendimento com uma qualidade ainda melhor. Nós também, assim, eu como arquiteto, acompanho o que está acontecendo na cabeceira do Uruguai, né? Sei que a previsão dessa formação de um possível ciclone, que é possível, por exemplo, nos próximos 15 dias, que 600 milímetros chovam na cabeça do Uruguai. E não precisa nem chover em Uruguaiana para que o nível tome conta. Mas esse modelo que o município bolou da gente poder se responsabilizar pelas consequências, digo, empresário, prepara para tirar tudo que está vindo água aí, e ele não vai onerar o município, né? O município, quando a habitação é irregular, ela é feita sem investimento de uma Caixa Econômica Federal, de um banco ou de um grande empresário. Então, a habitação irregular, ela é ali, é um pilotismo, uma coisa simples, porque ela sabe que vai vir a gente e que ela vai... Mas ali, nesse empreendimento que está sendo feito na propriedade da dona Débora, é praticamente uma ocupação que não tem espaço para habitação, é simplesmente o bar, né? Então, e acho que o outro tópico que o colega Alexandre Jorge tocou é sobre a fiscalização. Eu quero dizer que o município, a fiscalização foi quem abordou o nosso cliente e quem, consequentemente, proporcionou tudo isso. Então, mérito à fiscalização do município, que foi lá e que disse: ó, vocês estão cometendo uma irregularidade aqui, e agora nós estamos com todo o projeto aqui para entrar da prefeitura, mediante... Então eu solicito, através, representando a iniciativa privada, que esse projeto tenha urgência, se vocês puderem colocar ele em algum momento, assim, que não esteja tão complicado para vocês, porque o empresário ele está investindo na nossa cidade. Vai vir um verão aí, né, e a gente quer usufruir dessa possibilidade, tá? Que é o melhor momento que o empresário... Um abraço a todos.
Muito obrigado, senhor Roberto Tevenê. Temos mais algum outro inscrito? Não? Cíntia? Sem mais inscritos? Agradeço a participação do Roberto e, inclusive, acrescentando... Nosso entendimento é de que há uma visão, né, da relevância de se fazer essa alteração, inclusive antes da apreciação do plano diretor como um todo, que é um trabalho muito mais aprofundado e demorado. Então, por isso que o projeto de lei complementar ele veio antes para essa casa. No início de setembro foi assinado pelo prefeito Carlos Delgado. Então, há essa preocupação também, obviamente. Do ponto de vista do trâmite, como eu expliquei anteriormente, agora, a partir desta audiência pública, ficamos na dependência do parecer do vereador Bispo Padovan. Pelo histórico do vereador, creio que não levará muito tempo para a sua análise. É um vereador muito atuante e dinâmico com o seu gabinete. Então, teremos essa apreciação de maneira célere, sem a menor sombra de dúvida. claro que com a avaliação dele. A partir da avaliação do parecer dele, nós, os demais componentes, eu como presidente, vereadora Manuela, vereadora Lilian e vereadora Estela, vamos dar o nosso voto relativo ao parecer dele. Havendo a aprovação, ele vai a plenário na sessão seguinte. Né? Então, aí ocorre tudo muito rápido. Mas agora é esse tempo mesmo de apreciação e análise que cabe ao relator. O arquiteto Alexandre citou o arquiteto chinês Kong Jianyu, acho que é a pronúncia, né? Que eu sou fascinado por arquitetura, de uma família de arquitetos, a família do meu pai lá em Minas Gerais, e realmente foi uma grande perda, e creio eu que o legado que ele deixa também nos serve muito, né, secretário Prudêncio, de como ver essa relação da cidade, do urbanismo, com o rio, com a água, uma inversão, às vezes, do que se pensou ao longo de muito tempo, né, a cidade abraçando o rio, acolhendo o rio a partir da sua vegetação, e o quanto isso nos serve de lição também para outros projetos, outras tomadas de decisão que teremos a partir desse exemplo, desse legado que ele deixa para a nossa realidade local aqui em Uruguaiana. E fica também o nosso desafio de buscarmos essas novas técnicas para também acrescentar a nossa realidade e evitar todo o transtorno que é gerado com a enchente, com a degradação do meio ambiente também, que acaba ocorrendo com a destruição da mata ciliar e tudo mais que a gente conhece de perto aqui na realidade do nosso Rio Uruguai. Mas projetos como esse, no nosso entendimento também, eles vêm para gerar esse desenvolvimento, uma cidade que hoje cada vez mais tem o foco no turismo, no nosso principal ponto turístico junto ao Rio Uruguai, é a nossa referência. Como o arquiteto Alexandre falou, serve de termômetro também, né? É um balão de ensaio, digamos assim, para as outras áreas que temos. Então, dando certo ali, talvez pontualmente estender a ideia do projeto para outros setores, mas tendo sempre esse cuidado, né? Tanto do ponto de vista urbanístico como ambiental, com os impactos que podem ocorrer em virtude de uma liberação, de uma alteração no nosso plano diretor. Então, diante disso, agradecendo a presença de todos, o público aqui no plenário, as pessoas que nos acompanharam pelas lives, coloco mais uma vez a palavra à disposição para considerações finais. O vereador Luiz Fernando, inicialmente.
Primeiramente, eu agradeço a presença de todos aqui e... Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu tenho um contato com técnicos, né, arquitetos e trazendo. E eu sempre tive vontade, e agora como vereador vou implementar junto com meus colegas. Nós temos, fugir um pouco da pauta, mas nós temos urgência em Uruguaiana de mexer no plano diretor no que se refere à verticalização dos prédios, né, levantar a cidade para cima. Para que esse desordenamento, essas invasões, aí nós entramos tanto em imóveis populares como de maior custo, a cidade não pode mais crescer, como dizia e diz ainda, né, o Mano Lima, espraiado. Isso é um atraso. Minha visão é que é um atraso para o município. Né? Hoje o município ele luta, ele vai contra a maré, para poder alcançar com coleta de lixo, com o esgoto, com o básico que a população tem que ter. Então, a gente tem aí, claro que foi um ganho para a Uruguaiana, Olavo Rodrigues, né, terão mais 301 casas, os condomínios já estão saindo da zona urbana, indo para a zona rural, e isso, na minha visão, só onera o município que já não tem perna para alcançar. Não consegue alcançar todos, né? Porque houve um desordenamento nas construções aí por décadas. Então, eu acho que uma das principais pautas quando a gente for mexer é primar pela verticalização. As construções em Uruguaiana já tem porte, está caindo de maduro, tem que crescer para cima, né, as construções. Então, eu agradeço, acho que vai ser bem debatido o plano diretor. e espero que vocês estejam conosco, porque a parte técnica é fundamental quando se fala em plano diretor. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa reunião. E Uruguaiana merece crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado ao vereador Luiz Fernando. Passamos a palavra para considerações finais do secretário Carlos Prudêncio.
Bom, antes dos agradecimentos, tentando contribuir, vereador Luiz Fernando, a sua colocação é bastante pertinente. E a gente já vem discutindo isso há um bom tempo, e nós temos boas notícias. Como o programa habitacional não é parte do município, é parte da União, existe uma grande distância da União em relação ao município aqui. Até o desconhecimento do nosso território, da nossa população, da nossa sociedade, enfim. E a gente tem lá, quando eu citei anteriormente, a gente tem 13 mapas que compõem a Lei 3/2014, e um dos mapas coloca, ele mapeia os vazios urbanos em área consolidada. Então, até hoje nós estamos discutindo, ainda não fechamos a questão do perímetro urbano, mas na minha concepção, arquiteto urbanista, eu reduziria o perímetro urbano para nós ocuparmos esses espaços vazios, que muitas vezes tem pavimentação, meio fio, iluminação pública, coleta de lixo, telefonia, internet, tudo que a gente imaginar de infraestrutura da cidade existe nesses locais. A Caixa Econômica Federal, que é o, digamos assim, o representante da União na elaboração desses loteamentos, tipo o Dr. Olavo, anunciou que a partir de agora esses loteamentos serão restringidos. Também não é justo com as pessoas de baixa renda que tu faça um loteamento e joga lá para o final da cidade. Ah, até colocar lá no meio do campo. Né? Vamos ser bem, usando nossa expressão aqui, lá eu tenho que abrir rua, eu tenho que levar lixo, eu tenho que levar iluminação, eu tenho que levar tudo. Então, a tendência da Caixa é hoje, até pela condição social dessas pessoas que são deslocadas para lá. Porque uns saíram do Mascarenha, outros saíram do Santo Antônio, eles tinham um reduto, eles tinham uma vivência social no seu bairro, que hoje vão ter que se readequar e reeducar no novo espaço que estão vivendo. E dentro dessas áreas, do Mascarenhas, existem áreas que são desocupadas. Então, o que que a Caixa está dizendo hoje? Olha, se tem um terreno ali que dá para fazer 15 residências, vou abrir um programa habitacional para 15 residências. Lá no outro tem para 50, vamos abrir um de 50. Não mais essa coisa de 600, 900, né? 1.000 residências. Então, utiliza os espaços consolidados, não existe um investimento pesado, deixa, teoricamente, as pessoas dentro do seu reduto, onde vivem, onde estão acostumados com o armazém da esquina, estão acostumados com o mercadinho que tem lá, com o ônibus que passa na rua perto, com o posto de saúde que tem lá, e a gente sabe que agora, com o novo loteamento lá, nós temos lá 2.000 pessoas, não temos um posto, o posto fica longe dali. Então, nós temos que correr atrás da máquina, fazer um posto de saúde, fazer uma escola de educação infantil, tem que infraestruturar todas essas coisas, né? Que a gente só pode depois que a Caixa nos entregar o empreendimento. Então, a Recém vai começar as nossas ações. Então, isso é uma tendência que a gente, nós, como urbanista, temos justamente de qualificar melhor a nossa cidade. Existe Minha Casa Minha Vida vertical? Sim, existe. Nós temos Minha Casa Minha Vida ali perto do Mercado Risco, dois prédios, quatro pavimentos, onde, numa área menor, colocou um bom número de pessoas e forneceu a residência, né? Bom, diante disso, eu estou aqui para divulgar também, desde do dia 15 de novembro até o dia 10, que foi sexta-feira passada, 15 de setembro a dia 10 de outubro agora, nós abrimos, e foi divulgado na nossa página oficial, eu dei várias entrevistas, colocamos em posto de saúde, enfim, em alguns prédios, a questão da reavaliação do plano diretor. Na verdade, além da reavaliação, encaminhar projetos de lei que venham a somar com algumas modificações no plano, ou aquilo que não deu certo, ou aquilo que vem acrescentar que não estava lá especificado. Então, nós recebemos ontem, infelizmente, o arquiteto não estava aqui presente, estava numa missão particular de família, e nós recebemos uma série de sugestões, né? Que o Conselho agora está num momento de triagem, e não a triagem se cabe ou não, porque quem vai discutir A proposta vai ser o dia 6 de novembro, quando haverá uma audiência pública, mas a gente tem a dificuldade ainda hoje do que é plano diretor, o que é código de obras. Ah, quero transformar as ruas, botar tudo LED. Não, isso aí é Secretaria de Obras que tem que fazer no seu gerenciamento, não é plano diretor. Plano diretor, ele coloca as metas de como seguir. E depois, por leis específicas ou por gestões de pastas específicas, atingir aquelas metas. O plano diretor, ele cuida da cidade, do território como um todo, né? Tenta organizar. Então, agora, nesse momento, dia 6, a gente vai fazer essa discussão de todas as propostas que aportaram. Esta audiência irá dar o ok ou não, irá acatar, porque é a comunidade que vai dizer se aquilo é bom para a cidade ou não. E volto aqui a grifar, a gente vai discutir a cidade. A cidade, isso é importante, onde todos nós moramos, né, esse impacto, para que depois essas resoluções propostas, e foram várias, de vários setores, desde de CPF, pessoas individuais, como pessoas associativas de outras entidades, encaminharam uma série de sugestões. E essas sugestões, então, acatadas por essa audiência, serão enviadas a essa casa, que com certeza nós teremos tudo isso aí, vereador, para ser discutido aqui novamente. Tá? Eu agradeço o convite de vocês, a oportunidade de explanar e mostrar a importância dos projetos novamente, né, que venha contemplar a comunidade como um todo e as pessoas que ali frequentam, que é a nossa comunidade urbana. Muito obrigado.
Muito obrigado ao secretário Carlos Prudêncio. Não havendo mais quem queira se manifestar nessa audiência pública, antes de encerrar, uma grata presença aqui no dia do professor, a professora Medianeira está aqui entre nós. Saudação à professora Medianeira, representando aqui os nossos professores nesse 15 de outubro. Ela sempre muito ligada às questões sociais e que demandam o interesse do nosso município, fazendo-se presente nesse dia especial, né, do professor aqui com a gente nessa discussão também. Agradecemos a presença de todos que aqui participaram do debate, acompanharam e também acompanharam via rede social. Então, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta audiência pública referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2025. Muito obrigado a todos.